Agora, no Onda News, conhece-te a ti mesmo. O quadro de orientação com a psicóloga Dilma Schier. Conhece-te a ti mesmo.
Oferecimento de Martini Móveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.
8:53, conosco aqui nos estúdios da Rádio Onda Sul, a psicóloga Dilma Schier. Tudo bem, Dilma? Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes. É uma grata satisfação sempre estar aqui.
É um prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso programa. Para responder hoje a dúvida de uma ouvinte que diz assim, é uma avó que diz que o neto dela, de 8 anos, tem muito medo de escuro. Apagou a luz, vem aquele trauma, aquele temor, aquele medo, e a criança não consegue dormir se a luz estiver apagada ou se ela estiver sozinha num quarto escuro. Como trabalhar isso psicologicamente nessa criança, Dilma?
Então essa avó traz uma preocupação. Nós já falamos aqui sobre medos, mas já falamos também sobre escuro. No entanto, nós precisamos agora especificar, porque o medo, ele é muito direcionado, né? É diferente da ansiedade, ela não é direcionada. Ela vem de uma forma muito grande, irracional e bem difusa. Enquanto que esse medo é específico, é o medo do escuro. Então, como que nome tem esse medo? Nictofobia. Então, é derivada do grego, que fala nictus. Nictus significa, então, escuridão. Fobia é medo, medo profundo. Né? Então essa criança tem um medo. Normalmente esse medo, Everton, acontece mais de 3 a 6 anos. Então ele já está passando um pouquinho mais da fase onde ele poderia já ter domínio sobre esse medo, porque ele já tem uma concepção maior da realidade, né? O que é realidade, o que é imaginação, o que é fantasia, né? Então ele tem já uma concepção diferenciada do que uma criança de 6 e de 3 anos, ou de 4 ou de 5. Então, esse medo do escuro vem de longa data. E nós chamamos que ele é o medo atávico, ou seja, é o medo que vem das outras gerações, que transcende o aqui e agora. Ele já veio da civilização. É como, sabe, Everton, que se a gente tivesse uma memória de defesa. Então, por exemplo, se você está lá, vai entrar numa casa e essa casa tem um quarto, né, ou tem um corredor escuro, você vai já pensar, opa, o que é que tem nesse corredor? E a tua imaginação e a tua fantasia já começa, né, a entrar em ação. Então, esse medo, ele é atávico, ele vem já de gerações e constitui, de certa forma, uma defesa, né? As crianças ouvem muitas histórias. Eu me lembro, na minha infância, mais ou menos aos 6 aninhos, nós falávamos, deitávamos na relva, né, de noite, eu vendo as estrelas, e tinha sempre um adulto que contava histórias simbólicas, por exemplo, de mula sem cabeça. Eu nunca vou esquecer dessa mula sem cabeça.
O velho do saco.
O velho do saco, né? Então é muito interessante. E essas memórias, você vê que ficam, né? Então qualquer vestígio de um bicho malvado vai trazer a mula sem cabeça, por exemplo, né? Então se você contou alguma história, se a criança viu um filme de terror, tudo isso vai ficando no inconsciente dessa criança, né? E aí, o que acontece à noite? Então, quando a criança vai, ela fecha os olhinhos, uhum, e inconscientemente, irracionalmente, vem essas memórias. Cada um traz as memórias que tem, né? Então eu não posso criticar essa criança, eu não posso falar assim, vai dormir sozinho, você já cresceu, já tem 8 anos, não. O que se faz com essa criança?
A postura tem que ser diferente.
A postura deveria. Então nós vamos falar, sim, o que seria o ideal, mas que na realidade as pessoas não fazem.
Ela não pode lidar sozinha com essa situação.
Não, ela precisa de um adulto. Um adulto que tenha compreensão, que seja respeitoso. que fique com ela na cama.
Que passe essa segurança, né?
Exatamente, Everton. É, o que, que essa criança tem? Uma insegurança. É medo, é uma insegurança de dormir sozinha. Então, algo de mal vai me acontecer se eu ficar sozinho, né? E fazer aquele método que eu já ensinei aqui, que é uma dessensibilização sistemática, ou seja, colocar um abajur fora do quarto, né, com a luz acesa, depois vai diminuindo a luminosidade até apagar. Isso leva 2-3 meses. Quais os pais que vão fazer isso? Às vezes não tem paciência, porque chegam cansados, né, e vai dormir sozinho. Nós também queremos descansar, nós queremos a nossa privacidade, e assim vai. E se a avó traz essa queixa, mas provavelmente acontece com em casa também dos pais, né? Então, é um medo que essa criança tem, ele realmente é um medo real, existe, mas nós temos que trazer essa criança para a realidade. O que, que é o escuro? É a sombra. Você estava me dizendo aqui anteriormente que você não pode ter uma fresta de luminosidade, senão você não processa o teu cérebro à noite, não é verdade?
É, eu gosto mais, né, lógico que se tiver a gente dá um jeitinho, vai se adaptando ao meio. Mas a minha preferência é que esteja tudo apagado, com as cortinas fechadas, sem nenhuma...
E isso é fundamental para a criança poder justamente processar todos os estímulos do meio durante o dia. Tudo que ela leu, tudo que ela viu, tudo que ela brincou, né? Então é preciso que o cérebro fique, né, no escuro para ele poder ter uma profundidade suficiente para ele poder reelaborar tudo que ele e processar durante a noite. Então isso é bem importante, essa paciência com essa criança. Outra coisa que pode estar acontecendo, às vezes essa criança viu alguém brigar, viu, por exemplo, uma cena forte num filme ou na televisão, né? Ou com o vizinho, ou os coleguinhas ameaçaram. Então esse medo tem outras, depende da experiência da criança e depende muito, muito de como ele percebe as coisas.
Mas os pais poderiam ter trabalhado isso desde o nascimento da criança?
O que seria confiança desde o nascimento? Ah, claro, muito bem
essa
a tua pergunta.
Por causa da escuridão e tal?
A confiança se estabelece de 0 a 1 aninho. Então, se a criança acordou à noite, no escuro, sozinho, os pais foram num baile, por exemplo, né? E deixaram com alguém, e esse alguém dormiu e a criança chorou meia hora, basta para a criança se sentir abandonada e em desespero. Aí a segurança, claro, automaticamente foi, né, para o ralo, como a gente diria, né? Então, muitas vezes os pais dizem, mas eu não entendo, tem tudo, está aqui a mãe, está o pai, está a avó, tem uma rede protetora, um feixe de relações que pode cuidar. E essa criança tem medo. Então, essa criança tem uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é dela, nós temos que cuidar. Não é só dela, porque, como eu disse anteriormente, nós trazemos essa herança e toda a humanidade pode ter, né, como um estímulo de defesa, né? Então, precisamos cuidar dessa criança.
Pois é, e 8 anos, então, já estava passando do prazo, já passou do prazo.
É que cada criança, a gente coloca ali mais ou menos uma idade, mas pode sim acontecer. Tem pessoas com... Eu tenho pacientes que dormem no meio com o pai e a mãe com 21 anos, outro com 15, outro com 18. Claro que, né, a gente tem que tirar do meio, né? Claro que já é um caso patológico, já é uma coisa muito mais extensiva, né, no sentido de patologia. Mas se espera que essa criança veja, ela perceba, não, mas essa sombra não é um monstro, é só uma sombra. Né? Ela precisa trazer para a realidade. Não, mas eu ouvi um grito, mas esse grito vem da onde? Né? É lá de fora, foi alguém que passou. Né? Porque quando você vê alguém...
Você fantasia na sua cabeça, né?
Exatamente. É essa fantasia, essa imaginação é que traz o desespero. E a avó diz ali que ele fica apavorado. Então ele já teve cenas de pavor. E entra em desespero, o coraçãozinho começa a palpitar assim, parece que vai sair pela boca. A criança treme, ela sua, ela amortece às vezes os pezinhos, as mãozinhas, ela entra em pânico.